Boa tarde, 14h35, quinta-feira, 5 de abril. Notícias Agrícolas agora vai falar do boi. Já falamos de açúcar, já falamos de soja e agora é o nosso momento do boi gordo e todo o segmento da pecuária de corte. Venham comigo então para Três Lagoas. Marco Garcia de Souza, presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, que por sinal está em São Paulo agora, né, a negócios, vai nos dar uma posição de como o boi tá se encaminhando lá naquela região, com algumas novidades aí no mercado, meio que fora da curva aí, na comparação com outras praças aí. Marco, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aí aos notícias agrícolas.
Então, Marco, vamos lá. Como que está hoje a situação aí? Você deve ter falado com o teu pessoal lá de Três Lagoas, quer dizer, fronteira com São Paulo, tem alguma influência, né? Então, vamos ver aí como que está a situação de vocês lá.
Realmente, o que a gente tem notado é que Mato Grosso do Sul continua com uma maior oferta entre os estados, os grandes estados produtores, né? Isso realmente vem pressionando muito aí nos últimos meses, mas a única diferença que a gente começou a perceber agora nos últimos dias é que está tendo uma menor oferta de boi gordo, né, e com isso começa a ter uma pressão em cima da arroba da fêmea, né, e uma sustentação maior no preço da arroba do boi. Isso tem acontecido em todo o estado e a gente percebe um movimento que projeta aí para frente alguma variação de preço.
Perfeito. Marco, eu estava dando uma olhada no Scott de ontem, 131 à vista, 134 no prazo, em Três Lagoas. Hoje estaria mais ou menos na mesma situação ou a Scott tem alguma diferença daquela percepção que você vê, né, Marco?
A Scott ela trabalha com médias, né, mas a gente consegue hoje encontrar negócios de 137, 136 a prazo, né? No boi gordo, então a média pode ter chegado a esses valores mais baixos, mas a gente encontra negócio sendo realizado aqui essa semana a 137, 136. O que caiu, como eu falei, foi a fêmea, né? Que a arroba da fêmea à vista já está na faixa de 125, 126. Então isso aí abriu essa diferença, mas a gente acredita que para o boi gordo a perspectiva é muito boa, porque ele está reduzindo a oferta.
Essa redução da oferta, Marco, porque tá tendo escoamento ou porque está tendo retenção?
Você tem dois cenários aí, não só pela demanda do estado vizinho São Paulo, que começa a entrar comprando, mesmo com o ICMS mais alto que nós temos aí de 12%, tá, devido a esse diferencial de base, compensa a indústria de São Paulo comprar no Mato Grosso do Sul, né, e eu acho que o produtor vende em cima daquela necessidade e não em cima da produção, ou seja, ele precisa fazer um caixa, ele vende os lotes, mas ele não vende tudo que ele tem, vai vendendo a conta gotas, isso causa uma sustentação nos preços, e a gente acredita que, assim como vai aumentar e a gente percebe essa maior pressão no estado de São Paulo, a tendência aí é isso aí também chegar no Mato Grosso do Sul.
Uhum. Marco, em São Paulo também, de todo modo, para as condições de estado, a arroba também não está estável, ela não tá aumentando. Essa procura.
O que a gente percebeu foi uma redução da escala do estado de São Paulo.
Exatamente.
Não sei se isso já está. Mas esse é o primeiro sinal, né? Então eles não querem subir o preço, ficam sustentando, só que a escala vai diminuindo, e aí chega até um determinado ponto onde ele vai ter que subir alguma coisa, porque a escala não consegue mais ser formada.
Uhum. E, além disso, tem aquela necessidade também, né? Que eles, de alguma maneira, não tem muito consumo, não tem muita demanda por carne. No entanto, tem que bancar as necessidades básicas aí do dia a dia, né, Marco?
Correto. Eles têm os compromissos, os estoques têm que dar uma margem de segurança. Então, eles vão pressionando, tentando fazer as compras sem aumentar preço, mas conforme vai reduzindo a escala, isso vai chegar ao ponto de ter que subir alguma coisa. Então, a gente sempre usa o São Paulo de referência nesse início de pressão aí, e eu acho que isso vai refletir nos outros estados.
Uhum. E algumas situações que nós temos visto, Marco, com exceção do Mato Grosso, que ainda, e ontem conversando também com o Marcelo Marcondes, de Britânia, lá em Goiás, são poucas exceções que nós vemos escalas longas, né? Aparentemente, segundo vários pecuaristas e analistas, parece que os frigoríficos aprenderam a trabalhar com escalas curtas, né? E, às vezes, não é nem só por conta de dificuldade de formar lotes, é também porque eles não dá para sair comprando como eles compraram em excesso aí no começo do ano, né? Isso é perceptível lá no Mato Grosso do Sul ou não necessariamente acontece por lá, Marco?
É uma estratégia, acho que as grandes indústrias principalmente trabalham, passaram a adotar isso, mas a gente considera isso de um maior risco, ou seja, quando você tem que subir o preço e aí o produtor percebe essa pressão para cima, ele dá uma segurada. Se a escala está curta, a tendência é os preços subirem mais. Ou seja, você ter repiques maiores de preço quando você está trabalhando no limite, né? Não é diferente de você manter uma escala mais longa e aí, conforme a sua demanda, você vai subindo um pouco, mas tendo uma margem de segurança aí nos seus estoques. Então, quando o frigorífico trabalha com as escalas mais curtas, ele corre um risco maior de ter um repique maior de preço quando ele acontecer. Né? Mas isso a gente percebe lá no Mato Grosso Sul também.
Perfeito. Ô Marco, com esse perfil também que você deu de Três Lagoas, no qual se percebe, então, que o São Paulo está comprando mais, vai buscando mais gado lá, os pecuaristas estão vendendo de acordo com a necessidade, de alguma maneira vai tirando um pouco de lotação dos pastos. Isso é uma boa notícia, tendo em vista que talvez mais um mês e meio, já vai começar a haver uma estiagem, os pastos já vão começar a baixar. Eu pergunto isso, Marco, porque tem alguns lugares, vários que nós conversamos, também estão preocupados, porque muita gente também está se retendo boi e pode haver um efeito manada aí de todo mundo soltar animal aí, né, junto na entre safra, né?
Sem dúvida. Abril vai ser um mês chave nesse sentido, porque nós estamos, pelo menos na nossa região de Três Lagoas, com a perspectiva, a partir de hoje, de redução das chuvas nos próximos 15 dias aí. Há muita baixa previsão de chuvas nos próximos 15 dias. Isso pode já dar um primeiro susto aí em quem tem boi pronto, né? Não deixar que esse boi volte. E aí você tem também uma boa perspectiva de chuva para maio. O que está dentro das previsões que a gente tem para a nossa região especificamente é que tem essa característica interessante de talvez uma estiagem, um veranico agora em abril, mas retomada da chuva em maio. Isso pode mostrar se tem uma oferta maior ou não. Então, eu considero que o mês de abril vai ser muito importante nesse sentido, de mostrar quem tem garrafa vazia para vender, né?
Isso aí. Reposição, Marco?
A reposição a gente percebe muito mais aquecido, pelo menos em Mato Grosso do Sul. Talvez pelo esse avanço das tecnologias que acontecem nos dois lados, né? Tanto na produção de bezerro, de qualidade, na antecipação de estação de monta, como no Invernice, que começou a investir mais em qualidade, em animal de qualidade, você percebe uma disputa maior já precocemente, né? Isso é um mês maior de reposição, seria a partir de abril, maio, né? Em junho, nós percebemos agora no mês de março uma procura maior por reposição. As desmamas ainda não estão em grande volume, mas a procura por bezerro está muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, o mercado de reposição pode aquecer e dar uma cutucada aí no mercado de boi gordo.
Ô Marco, naturalmente que reposição anda junto com o boi gordo, quer dizer, se o mercado está girando, normalmente a reposição vai junto, principalmente depois da desmama. Como você falou que está havendo até uma certa antecipação, tem a ver com o fato de que a oferta também de boi gordo já baixou lá na tua região, Marco?
Eu acredito que sim, porque você percebe que esses dois últimos meses aí teve uma oferta muito grande de boi gordo, tanto que o diferencial de base abriu muito, né? e agora essa oferta reduziu. Tanto que os frigoríficos estão tendo dificuldade de encontrar produto na facilidade que tinha e está tendo que pressionar o preço da fêmea, já que a oferta maior é de fêmea. Agora, essa reposição, a gente está tentando entender também esse descompasso em relação à arroba, que não houve essa elevação, mas a pressão em cima da reposição está muito grande e a gente enxerga alguns pontos aí que podem estar influenciando isso.
Por exemplo, Marco, fala quais são aí.
Nós percebemos uma procura muito grande das empresas exportadoras de animais vivos. Nós temos no Mato Grosso do Sul, até pela proximidade a São Paulo, né, onde tem os portos e a saída, uma procura constante de formação de grandes lotes para serem embarcados em navios. E aí nós estamos falando de animais de cruzamento, estamos falando de animais de qualidade.
Jovem, né, Marcos? E mais jovem.
Exatamente. Nós estamos falando de bezerros, matos da ótica, mas com esse perfil de qualidade e de cruzamento. Eles estão bem específicos nessa procura. E na região sul do estado, a gente percebe uma saída muito grande para atender o mercado do Paraguai. Devido à arroba tá mais alta no Paraguai e está tendo uma procura muito maior, a reposição está mais cara lá. E você percebe que no sul do estado está tendo muita compra aí, visando a exportação para o Paraguai.
Uhum. Agora, para o invernista que não tá nessa ponta exportadora, não tem animais com esse perfil, Marco, então não deve estar bom, né? Porque se há um aquecimento da reposição, está pagando quanto hoje, Marco, um bezerro lá?
A grande dificuldade do invernista é o que você falou, porque se ele vai vender no mercado interno, se ele vai vender principalmente Mato Grosso do Sul, que está com preço mais baixo, e estiver concorrendo com quem está visando exportação, e com o quilo do bezerro aí na faixa de 6,5, bezerros de qualidade chegando a 7 aí nos leilões de 20, assim, de leilão de corte, mas de gado diferenciado, chega a R$7 o quilo, nós vimos aí esse final de semana, e fêmeas aí a 5,5, 6, isso aí é uma coisa que não fecha a conta para o mercado interno. Então, isso, sem dúvida nenhuma, pressiona o invernista na hora de comercializar. Ele fala, se eu vender meu boi, eu não vou conseguir repor na quantidade que eu preciso. Então, ele aguarda e tenta vender gota a gota numa expectativa aí de aumento de arroba.
Perfeito. Marco, aproveita que você também já foi presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, é da Comissão de Pecuária de Corte da FAMASUL, portanto, você tem uma visão bem macro aí de todo o estado. Está com muitas diferenças regionais, Marco? Semana passada nós falamos, esses dias atrás falamos com a Quidauana, a situação lá também era um pouco mais crítica que a situação de vocês, né? Principalmente depois que as águas abaixaram lá. Quer dizer, como que você olha assim, o estado de uma maneira geral, Marco?
Nós estamos com um problema mais específico na região da costa leste ali norte, que é a região de Castelândia, pelo fechamento da indústria lá da planta do JBS.
Exato, bem lembrado.
É um abate aí de 60 cabeças dias, né?
Uhum.
Isso aí impacta regionalmente ali, localmente, aquela região. Então, Paranaíba, por exemplo, que já tinha uma escala longa, fica agora com uma escala mais confortável. Mas você tem, por exemplo, a outra região ali da fronteira do estado de São Paulo, que começa a ter uma saída maior pro estado vizinho, e também o sul, como eu falei, começa a ter uma saída maior para o estado do Paraná e esse gado de reposição para o Paraguai. Então, são situações diferentes dentro do mesmo estado, mas que, no caso do Pantanal, como você falou, é um universo à parte. Né? E eu acredito que essa produção de bezerro do Pantanal ainda não chegou em grande volume e isso pode melhorar um pouco aí a questão da reposição a partir de agora.
Perfeito. E lembrando nossos amigos, que o Marco acabou de lembrar do caso de Cacilândia, que a JBS fechou lá por conta já de um problema lá com o CAD, né? Lá atrás, né, Marco? E foi o próprio Marco que nos avisou em primeira mão, e foi o Notícias Agrícolas, graças ao Marco Garcia, que deu em primeira mão essa notícia nacionalmente. Marco Garcia de Souza, muito obrigado, então, pela sua presença aqui. Mais uma vez, obrigado, viu?
Muito obrigado, Giovanni. Sucesso aí para vocês no Notícias Agrícolas.
Obrigado, você também. Boa viagem. Como disse o Marco, Garcia de Souza, lá de Três Lagoas, a situação tá, de alguma maneira, tem um diferencial de base muito alto em relação a São Paulo, o que está fazendo com que o São Paulo está indo buscar gado lá, né, que acaba pagando a diferença do ICMS. E isso ajudou a enxugar um pouco a oferta lá naquela região lá de fronteira com São Paulo, né? E, de certa maneira, é bom porque deixa aí essa sequência perto, chegando aí mais próximo da entressafra, com um pouco menos lotação e, com possibilidade de dar uma melhora na arroba, que, aliás, ele espera que venha acontecer nos próximos dias. Também disse que está havendo uma grande procura por animais mais jovens, bezerros e garrotes de cruzamento, para exportação de gado vivo. Numa ponta, Paraguai, né, pela logística e pela proximidade, na outra ponta, São Paulo, por conta dos portos, né? E isso não é uma boa notícia, naturalmente, para o invernista que trabalha apenas no mercado interno. Vamos aproveitar para dar uma olhada no CPEA de ontem. Dia 4, o boi gordo subiu um pouquinho, 0,17%. A arroba fechando, então, em R$ 144,30. Mercado físico, Scott, Barretos e Araçatuba igual, R$ 143,50 em estabilidade. No Triângulo Mineiro, R$ 137,00, também estabilidade. Aliás, hoje praticamente tudo em estabilidade. Norte de Minas, R$ 136,00. Sul de Minas Gerais, R$ 134,00. Dourados, lá na terra do Marco Antônio Garcia, Mato Grosso do Sul, R$ 133,00. No oeste de Rio Grande do Sul, em Pelotas, R$ 4,70 em alta. Cuiabá estável a R$ 133,00. Redenção, Pará, a R$ 126,00, caindo. No Espírito Santo, R$ 136,00. E Tocantins Norte, 126. Redenção e Tocantins, 126, ou seja, a arroba mais baixa no Brasil. Boi gordo BMF, abril 18, R$ 144,30, né, com vencimento esse mês, queda de 0,03%. Maio, R$ 144,00, cravado, queda de 0,10%. Julho, R$ 146,00, cravado, queda de 0,34%, e agosto, R$ 147,00 mais 35 centavos, queda de 0,10%. O Boletim do Boi Gordo fica por aqui e aguardem que voltamos a qualquer momento. Muito obrigado pela audiência.